Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos com uma agenda um pouco complicada. Em matéria de distribuição de iniciativas legislativas europeias, temos a assinalar dois projetos de resolução do Partido Ecologista Os Verdes, para perguntar, e em princípio iremos então fazê-lo por escrito, se pretendem que a apreciação respectiva decorra na comissão ou no plenário. Relativamente às propostas de lei e à proposta de lei do Governo sobre o regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios e os projetos de lei do PSD e do CDS, respectivamente, sobre os incêndios, eles foram distribuídos apenas em conexão, pelo que não é necessário proceder a outras diligências. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que esses projetos de que falou foram substituídos no último plenário por um texto de substituição comum do PCP, do Bloco de Esquerda e do... Não, do PS... Do, peço desculpa. Do PCP, do PSD e do CDS, a que depois o Bloco de Esquerda deu apoio em pleno plenário. Portanto, não são esses textos que estão neste momento em discussão, mas o tal texto de substituição.
De qualquer forma, isto chega-nos apenas em conexão com a sétima comissão, mas podemos fazer chegar essa indicação no caso de haver algum equívoco a esclarecer. Muito obrigado. Ainda antes de entrarmos na fixação das redações finais, eu queria informar que no quarto ponto e no quinto ponto, para além da subcomissão para as questões éticas, teremos também de apreciar um requerimento do PSD para a audição da Sra. Diretora-Geral do CEF, que, portanto, será colocada aqui à consideração. Desta? Sim. E pergunto se, relativamente à proposta de decisão do Parlamento e Conselho quanto à mobilização do instrumento de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança, se pretendem proceder de imediato à nomeação de um relator. Portanto, estou-me a referir à proposta da Comissão de 2017, com o número 271.
Sr. Presidente, era possível repetir o sumário da iniciativa?
Proposta de decisão do Parlamento e Conselho relativa à mobilização do instrumento de flexibilidade para financiar medidas orçamentais imediatas a fim de fazer face aos atuais desafios da migração, da afluência de refugiados e das ameaças à segurança. Foi recebida a 12 de julho. Sr. Deputado Fernando de Grão?
Posso ficar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está distribuída então, e então iríamos passar ao segundo ponto de ordem de trabalhos. Temos 9 diplomas em redação final e começávamos então pelo texto que estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação em razão de origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Portanto, redação final relativa à proposta de lei número 61. Pergunto se há alguma objeção. Se posso interpretar o vosso silêncio como... Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Era a questão das remissões, não é? Apenas.
Sr. Presidente, só deputado,
faça o favor.
Duas observações. Há aqui uma proposta de alteração ao número 2, que propõe que seja aditado a referência à lei que aprova o Código de Trabalho. A questão é que se colocarmos essa, eventualmente teremos que colocar todas as alterações subsequentes, coisa que não sucede com a redação atual e, portanto, eu sugeriria que se mantivesse, porque ou passamos a uma descrição exaustiva de todas as leis que, entretanto, alteraram, ou se mantém como está. Deixava à consideração, portanto, não tinha objeção. No 4 concordo, no 4 número 2 também concordo, não há... E não há objeção, e há aqui uma referência apenas a final, só um segundo, que são de facto várias páginas. E, finalmente, portanto, concordando com as outras, portanto, só refiro a quais são as alterações que não creio que seja particularmente feliz a alternativa sugerida no 16º, no artigo 16º, onde termina de aplicação de outra sanção que, ao caso couber, fica melhor do que a literação que resulta da aplicação de outra sanção que for aplicável. E, portanto, penso que a proposta não beneficia a proposta de alteração, portanto, manter-se-ia o texto originário. Número 1. Onde está, ou de outra sanção que há o caso couber, sugere-se que dá aplicação de outra sanção que for aplicável. Não me parece que a relação resulte feliz.
Pergunto se há mais alguma intervenção sobre as sugestões formuladas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado, relativamente ao ponto 2 do artigo 2º, o que me dizem é que as regras da legística, quando a lei não prejudica, isto é, quando não altera, se faz apenas a remissão para o Código de Trabalho. Que se houvesse alteração, sim, aí seria necessário proceder à enumeração dos respectivos diplomas. Não sei se fica satisfeito com esta explicação.
Essa lei já foi alterada, portanto, essa é a versão originária.
Portanto, o privilégio da presente lei não prejudica o disposto no Código de Trabalho. Não prejudica o disposto no Código de Trabalho, aprovado pela lei tal. Sim, sim, sim. Sim. Sim, sim, sim. Aprovado pela lei número...
A questão é, se estivéssemos a alterar sim. artigos do Código do Trabalho, é que na norma que dissesse
sim.
são alterados artigos tais e tais, tinha que se identificar todas as alterações ao Código do Trabalho. Esta norma não altera artigos, só diz que não prejudica sim. o disposto. E o que tem-se utilizado isto no sentido sim. de saber qual é a lei que, em causa, com as alterações.
Portanto, aprovada pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, não é? Aprovada pela Lei nº 35 de 2014, de 20 de Junho, não é? Está lá. Muito bem, temos então que resolver esta proposta de alteração de redação definitiva. Não é hábito resolvê-la por votação. Pergunto se há mais alguma observação a fazer ou se nos damos por satisfeitos com a Portanto, manutenção, no sentido da manutenção, Sr. Deputado. No sentido da manutenção da redação originária. Podemos ficar então. Sim. Podemos então ficar nestes dois pontos, no são número 2 e número 2 e número 1 do 16º. É? Mantemos o texto original. Não há objeções, portanto. Dou como aceite por unanimidade. Passamos então agora ao texto que aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal, transpondo a Diretiva 2014 de 41 da União Europeia, da proposta de lei número 63. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas aqui duas notas. A primeira, de ordem mais de logística formal, chamava a atenção que nas páginas 3 e na página 41, respectivamente no artigo 3º e artigo 48, como estes dois artigos não têm o número 2, portanto teríamos que eliminar a referência ao número 1. Página 3 e página 41, artigo 3º e artigo 48.
Artigo 48.
Tem identificado o número 1 quando o corpo do artigo não tem outros números. Portanto, tínhamos que eliminar o número 1. Exato. E agora, mais relativamente ao âmbito...
Perdão, Sra. Deputada.
Não, certo, eliminar o número 1.
O artigo 6º da página 3.
Eliminar o número...
1 do artigo 3º e 48, sim.
Sim, sim.
Pois? Sim. É corpo único, pois?
Certo. Ah,
está
bom.
Sim, e agora já há uma alteração que requer, se calhar, aqui uma reflexão, porque é mais do ponto de vista material. Em relação à página 17, artigo 43, aqui a sugestão dos serviços é, no corpo do número 3, deve ler-se no prazo máximo de 96 horas. Mas chamávamos aqui a atenção que o que é mais fiel à reprodução da diretiva é sem demora e o mais tardar no prazo de 96 horas. Não é a mesma coisa dizer-se no prazo máximo de 96 horas e dizer-se, como pretende a diretiva que se diga, sem demora e no mais tardar no prazo de 96 horas. E, portanto, sugerimos manter o texto original da diretiva e não a sugestão dos serviços. Estou-me a referir ao artigo 43, número 3, página 17. Exatamente, sem demoras e o mais tardar no prazo de 96 horas. Exatamente. Obrigada.
A mesma questão de português e de redação, eu percebo que está, mas de facto o legislador entende que o sem demora é o prazo máximo de 96, porque sem demora e o mais tardar no prazo 96 é num prazo máximo de 96, a partir do
qual... Uma diligência especial. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Sr. Presidente, isso se entronca com uma questão que eu vou suscitar um diploma à frente. Eu sugeria que é a terminologia habitual dos diplomas nacionais, que se pusesse no prazo mais breve possível, com o limite máximo de 96 horas. Porque são as duas coisas. Portanto, o sem demoras quer dizer que é o mais rápido possível, para não se empurrar até à 95ª hora, não ficar só o prazo máximo. Portanto, o habitual é pôr-se no prazo mais breve possível, com o limite máximo de...
Concordo com esta observação do deputado Marcos Guedes.
Muito bem. Sim, o sem demora, semanticamente é a mesma coisa, mas...
É um coloquialismo exagerado no texto da lei.
Não tem aquele peso do vocabulário jurídico. Ora, portanto, temos duas sugestões que são consensuais. Terceira sugestão.
Espero que também seja consensual. Não, penso que também a alteração proposta não é mais feliz do que a originária, portanto, manter-se a originária. Na linha B do número 3 do artigo 43. Porque
a linha B...
há uma imposição que é o que especificará, vírgula, que especificará. É, não é exatamente a mesma coisa que são especificadas como vem sugerido. Portanto, há quase que uma injunção à entidade que especificará e não que são especificadas.
Muito bem, podemos então dar como acolhidas as sugestões feitas e passamos ao texto que aprova e regula o procedimento especial de acesso a dados de telecomunicações e internet pelos oficiais de informações do Serviço de Informações de Segurança e do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, e proceder à segunda alteração à Lei nº 62 de 2013, de 26 de agosto, ou seja, Lei da Organização do Sistema Judiciário, conforme a proposta de Lei nº 79 e projeto Lei nº 480 do CDSPP. É 62? Não, isto era 63, está, não é? Portanto, esta é esta agora. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, era exatamente aqui, é só uma questão que é no artigo 10º, número 4, está na página 7, pelo menos na impressão que eu fiz, artigo 10º, número 4. O número 3 deste artigo estabelece um prazo máximo de 48 horas para a decisão judicial de concessão ou de negação da autorização. E depois o número 4 trata das situações de fundamentação de urgência. E termina dizendo que o despacho previsto naquele número é proferido, está aqui proposto pelos serviços, em prazo mais breve. Eu acho que isto não é uma terminologia adequada. A versão original que tinha sido acordada entre o PSD, o PS e o CDSPP era o despacho previsto naquele número é proferido no mais breve prazo possível. E, portanto, eu sugeri que se mantivesse a terminologia, já está, com o sem prejuízo do disposto no número anterior, já está o respeito pelo prazo máximo de 48 horas, aqui é só pôr no prazo mais breve possível.
Aprovada. Tem a palavra.
Sr. Presidente, só uma observação, que é uma sugestão. Mesmo no final, o último parágrafo do anexo, o resto parece um estudo em linha com o que parece um estudo adequado, a parte final, o último parágrafo do anexo, diz, nas três últimas linhas, em linha com a prevenção e repressão do branqueamento e com o reforço da capacidade de intervenção do Gabinete de Administração de Bens, vírgula, previsto na iniciativa legislativa que o Governo apresentou ao Parlamento. Isto fazia sentido na proposta de lei, este previsto na iniciativa que o Governo apresentou ao Parlamento. Neste momento isto já está aprovado e votado e, portanto, isto devia acabar, este previsto, a iniciativa legislativa devia sair.
Em que página?
É a última linha de tudo, é no final mesmo.
Sim.
Portanto, do meu ponto de vista, devia acabar e com o reforço de capacidade de intervenção do Gabinete de Administração de Bens, ponto final parágrafo.
Ponto final parágrafo.
Isto vai ser publicado, em princípio, em simultâneo com a lei a diretiva do branqueamento e, portanto...
Penso que não há objeções à supressão desta redundância extemporânea. Passamos, então, ao texto que altera o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 400... Código de execução das penas e medidas privativas de liberdade, que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância, e a Lei de Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei nº 62 de 2013, conforme a proposta de Lei nº 90 e o projeto de lei do CDS-PP nº 470.
Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano.
Sobre esta iniciativa, eu tinha três reparos a fazer, dois deles são formais, mas um é substancial, que é o artigo 50, que, se repararem, tem três, estão repetidos o 3 e 4 e o 3 e 4, portanto, tem duas vezes, está em duplicado, isto, o texto original já estava corrigido, mas retomaram... esta versão, portanto, essa é, é do 50.
Portanto, aqui, não é?
Depois, a outra também tem que ter, na linha B, tem que ter uma reticência sob pena de não ter moldura penal.
Ora, portanto, o José Silvano, relativamente ao artigo 50, a repetição do ponto 3
e 4, sim, que estão repetidos.
Não se percebe porque essa indicação já tinha sido dada.
Pois, o 240.
240.
Falta aí uma reticências no início, porque senão não há moldura penal, não tem continuação.
Onde é que está 240?
Sim. Como não é alterada... Fica com reticências, senão não sabe o que foi alterado.
Sim, sim. É. 240, não é?
240.
Muito obrigado. É tudo, Sr. Deputado?
Não, é o 222B, que essa aqui é substancial, penso
240,
eu.
240, portanto já se tomou nota.
222B.
Sim.
Que diz, portanto, o que estava, que é, conforme está, as autorizações da ausência da habitação, da competência do juiz...
Desculpe, Sr. Deputado, pode dizer qual é a página?
É a página, só aqui um minuto, é a página 13.
13. Faz a favor.
É que, conforme está, mudou o sentido material do que foi aprovado, porque aqui diz que é sempre o juiz a decidir. Ora, há situações excepcionais em que não é o juiz a decidir, nomeadamente os serviços de reinserção social e outros, não é o juiz a decidir. E conforme está a redação, dá a ideia de que é sempre o juiz a decidir. E, portanto, as autorizações da ausência da habitação, da competência do juiz, são decididas por despacho mediante parecer do Ministério Público.
Portanto, é a versão originária.
Sim,
que
sim, porque senão
se
aqui é completamente diferente do
sim,
sentido.
Sim, altera o sentido, claro.
E é só ele.
Era este. Isto é a redação que eu sugiro e que o Governo aceitou, porque de facto é isto. A indicação é que só o juiz é que pode autorizar numa entidade. E como estava, é da competência do juiz que deve emitir despacho mediante parecer do Ministro da Saúde. Eu tenho uma questão só de estilo. Mais que assim, mas está tomando que se eles fizerem fica é indiferente, não é? O efeito é um.
Ok.
Tem a palavra o deputado António Filipe.
Bom, Sr. Presidente, eu queria suscitar aqui um problema que é o seguinte, que tem a ver com a republicação. Ou seja, nós fizemos, aprovámos aqui, muito recentemente, uma alteração, precisamente à Lei de Estrangeiros, em que alterámos o artigo 88, o artigo 89 e o artigo 135, em que o decreto da Assembleia foi para promulgação, mas não se encontra ainda promulgado. Portanto, essa lei ainda não existe. E, posteriormente, aprovámos este diploma, cuja redação final estamos a verificar, que tem uma republicação, simplesmente essa republicação não contém, porque não poderia conter, as alterações introduzidas, mas ainda não publicadas. E, portanto, tem que se encontrar aqui uma solução que terá de passar por suster a republicação ou encontrar aqui uma forma que permita que quando for feita a republicação deste diploma seja feito com as alterações, não apenas as que constam deste texto, mas as que também resultam do anterior. Não sei exatamente qual é o procedimento seguro para que isto possa funcionar, mas era bom que funcionasse, sob pena termos uma republicação errada.
É, o procedimento não será difícil. Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, pergunto se há alguma objeção à sugestão de protelamento da publicação deste diploma para que cresça em conformidade com a ordem jurídica. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu posso só dar a experiência do lado do Governo. Também acontece muitas vezes com decretos do Governo, não apenas com decretos da Assembleia. E normalmente o que o Governo faz, a presença do Conselho de Ministros, é quando envia para promulgação para Belém, sinaliza o assunto. Porque a republicação, como sabemos, não é uma alteração substantiva. É uma questão meramente de adequação. E, portanto, basta sinalizar no ofício de envio para Belém que aquela redação está de acordo com o decreto. O decreto foi o outro a ter o número com que foi enviado para Belém, o número da Assembleia. Basta sinalizar isso e normalmente a Presidência depois, no ato de promulgação, confirma esse ajustamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. A experiência, diz-me, a equipa de apoio nesta Comissão já lidou exatamente nesses termos com o problema, de onde presumo então que podemos passar ao texto seguinte.
Sr. Presidente, nós temos de qualquer maneira que aprovar esta redação.
Ah, sim. Ultrapassada a questão do timing, pergunto se relativamente à substância das redações finais propostas, se há alguma objeção. Não, não. Imigração. Podemos então dar como aprovadas as propostas de redação definitiva. E passamos então agora ao ADN. Passamos agora então ao texto que procede à segunda alteração à Lei nº 5 de 2008, que aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal, e primeira alteração à Lei nº 40 de 2013, que aprova a organização e funcionamento do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Projeto de Lei nº 484 do PSD. Portanto, tem a palavra o deputado Fernando de Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma questão de natureza mais substancial e duas de pormenor. A primeira tem a ver com a redação do artigo 26, número 1, linha C, que se refere à necessidade de um requerimento escrito, sendo que no demais articulado só se faz referência a requerimento tucur. Uhum. Pelo que há aqui a necessidade de nós harmonizarmos toda a linguagem do diploma e parece-me a mim que em termos de segurança jurídica será melhor pôr em todas as normas que se referem a requerimento, pôr requerimento escrito.
Escrito.
É? Quanto às questões de pormenor, Sr. Presidente, tem a ver com a redação. No artigo 1º, a determinada altura, refere-se à análise, obtenção de perfis de ADN. E havia uma vírgula. Os serviços propõem e não havia vírgula, porque havia um I. Portanto, este I substitui a vírgula. Uhum. E não há necessidade da vírgula. Não é? Onde há um I, não há vírgula.
Artigo 1º, pode
indicar. Artigo 1º, número 1. Uma, duas, três, quatro, quinta linha.
Sim, sim.
Obtenção de perfis de ADN e a metodologia de comparação de perfis. Não incluir nenhuma vírgula.
Artigo.
Incluir a vírgula e retirar o I.
Ou então incluir a vírgula e retirar o I.
Está aqui, está a falar desta.
Obtenção de perfis de ADN.
É manter como está na lei atual. Retirar o I e fazer a outra em sentido de. Bem como o tratamento. Para
ser portado por. Manter a vírgula e retirar o I.
Muito bem.
Depois, no artigo 20º. Número 8, será ao contrário, será retirar a vírgula e manter o I.
Sim. O número 8 do...
Número 8... Do artigo 20º.
Linha A.
Terceira.
Segunda linha, não é?
Terceira linha.
Terceira.
Retirar a vírgula e manter o I.
Uhum.
E era muito só, bem. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tomamos nota das propostas de alteração, não havendo objeções. Damos então como aprovada a respectiva proposta de redação definitiva. E entramos assim no terceiro ponto de ordem de trabalhos, que diz respeito à composição da delegação parlamentar ao grupo de controlo parlamentar conjunto da Europol. Como... As senhoras e os senhores deputados sabem, foi fixado pelo Presidente em conferência de presidentes das comissões parlamentares portanto, a composição da delegação feita em parceria com a Comissão de Assuntos Europeus e pergunto se pretendem proceder à indicação dos membros desta delegação em representação da primeira Comissão ou se preferem aguardar por novas conversações ou pela iniciativa da Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Carlos Amorim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD entregará em breve os nomes que lhe cabem indicar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Muito bem. Passemos então ao ponto. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Amorim, relativamente ao requerimento que me remeteu ontem. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou um requerimento que vem no seguimento de algumas notícias que causaram, enfim, alguma inquietação, designadamente quanto aos tempos de espera no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, designadamente nas entradas, das chamadas entradas internacionais, isto é, aquelas que não dizem respeito a cidadãos da União Europeia. Ouvimos também, e foi feita uma visita pelo Grupo Parlamentar, às instalações do aeroporto, onde se dialogou com os sindicatos e com entidades que superintendem a gestão desse mesmo aeroporto, e nesse sentido o PSD apresenta um requerimento para o qual pede o consenso de todos, senhores, todos, aliás, grupos parlamentares, para, quando forem retomados os trabalhos em setembro, ouvirmos a senhora diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui na Comissão para que nos possa ser dada, enfim, a sua versão dos acontecimentos, a versão oficial dos acontecimentos, já que há versões de facto desencontradas que andam a circular na imprensa e convinha o Parlamento ser informado e ter um pouco, digamos assim, de estabilidade nesta matéria, designadamente quanto à realidade dos factos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Nada temos a opor a este requerimento apresentado pelo PSD. Enfim, justifica-se que haja efetivamente algum exercício de fiscalização da nossa parte, da parte do Parlamento, sobre esta situação. Queríamos apenas, enfim, solicitar ou sugerir que, a quando da eventual vinda, ou da, enfim, programável vinda da Diretora-Geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo esta matéria, evidentemente, a matéria que consta do requerimento do PSD, e, portanto, sendo esta matéria aquela que constituirá, certamente, o foco principal das questões a colocar, que haja, digamos, alguma abertura para que, aproveitando a presença da Senhora Diretora-Geral, outras questões que, enfim, dizem respeito ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ao seu desempenho e que também envolvem tempos de espera, não no aeroporto, mas nos postos de atendimento de Serviços de Estrangeiros e Fronteiras para requerentes de autorizações de residência, etc. Portanto, falamos também de tempos de espera, mas outros tempos de espera que possam também ser eventualmente objeto de alguma, enfim, de alguma discussão com a Senhora Diretora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Peço desculpa, mas estamos a discutir que ponto de ordem de trabalhos.
Ponto 4,
creio que estamos a falar de um requerimento que não terá sido distribuído nem consta de ordem de trabalhos.
Não, eu decidi não o distribuir, chegou-me ontem, e incidia sobre a direção do CEF, que está sob a tutela da Ministra da Administração Interna, queríamos ouvir esta tarde. Portanto, eu entendi que, sem coarquetar a oportunidade do grupo parlamentar que entregou este requerimento, poder ver apreciada a sua, o seu conteúdo, ficou integrado neste ponto, criado para esse efeito de outras informações.
Sr. Presidente, mas em termos práticos, Sr. Presidente, é que eu queria saber se pronuncio sobre o requerimento ou não, porque se ele nem sequer é considerado, não pronunciarei sobre ele, porque não vale a pena.
Não, estamos a considerar a admissibilidade. Penso que não há outra...
Então, nesse caso, eu direi o seguinte. Existe uma deliberação do plenário sobre o funcionamento das comissões. Nem sequer é da Conferência de Líderes. É uma deliberação em plenário que está aplicada em diário da Assembleia da República. E segundo essa deliberação, as comissões, a partir da data dessa deliberação e da sua publicação, só poderiam funcionar ou para concluir processos legislativos, o que já fizemos, ou, excepcionalmente, caso houvesse consenso relativamente a uma questão que exige que, obviamente, seja uma questão que seja inadiável e cuja gravidade o justifique. Ora bem, eu não consigo entender como é que, havendo hoje uma reunião com a Ministra da Administração Interna, que é responsável por esta área, se considere que é de uma urgência inadiável ouvir uma Diretora-Geral. Sobre uma questão que, aliás, não é nova, a não ser que seja que haja uma absoluta urgência em que a Diretora Nacional do CEF nos venha cá dizer que nos últimos... que durante todo o tempo do anterior governo não entrou um único elemento para o CEF, mas isso já nós sabemos. E, Sr. Presidente, eu queria dizer que nós não entendemos que haja que essa questão, a audição da Diretora-Geral, tenha uma urgência tal que justifique que haja uma alteração da deliberação tomada em plenário desta Assembleia que nos faça reunir excepcionalmente.
Muito obrigado,
portanto,
deputado.
Eu entendo que esta questão poderá ficar perfeitamente para o reatamento dos trabalhos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção seria prejudicada...
A palavra está no uso da palavra do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o deputado António Filipe ouviu ou não, eu ouvi os termos em que foi formalizado e, de facto, estava aqui à procura do requerimento que não tinha encontrado, até que houve a explicação que nem tinha sido distribuído. E, portanto, louvando-me nas palavras do deputado António Filipe, que recordou a decisão do plenário, a questão que se coloca é uma questão que será tempestivamente colocada a quando da próxima sessão legislativa, onde será apreciado e votado esse requerimento. Não há, portanto, marcação antecipada da próxima sessão. Não, portanto, nem sequer vale a pena estar a marcar uma sessão em setembro. Portanto, quando regressarmos em setembro, apreciaremos, e terei, creio que, a oportunidade de ler o requerimento que terá sido entregue à mesa, que ainda desconheço, e sobre o mesmo pronunciar e sobre o mesmo votar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente,
Precisamente por isso é que o documento não foi, o requerimento não foi distribuído. Sr. Deputado António Filipe...
Sr. Presidente, é só pelo seguinte, eu não me apercebi, de facto, e peço desculpa por isso, que o PSD estava para setembro, portanto eu fixei-me naquilo que tinha sido divulgado ontem e tinha ficado com a ideia que o PSD pretendia reunir extraordinariamente esta comissão e não me apercebi, sinceramente, quando o Sr. Deputado, que o Sr. Deputado Marcos Guedes tivesse colocado a questão para ser em setembro, aí não há, obviamente, nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que, salvo melhor opinião, estamos aqui a elaborar num erro, num equívoco, aliás. Aquilo que o PSD está a pedir é que seja dado consenso para evitar uma reunião para discutir o requerimento. No reatamento dos trabalhos parlamentares, já estivesse, por consenso, esse requerimento aceite, obviamente com efeitos apenas a partir de setembro e, já agora, se me permite, Sr. Presidente, o PSD aceita o alargamento do objeto que foi pedido pelo deputado José Manuel Pureza. Não choca, julgo eu, não choca com a deliberação que foi votada em plenário. Não há qualquer choque, desde que o consenso seja dado. Se não for dado, temos depois que apresentar, mas acho que não vale a pena. É uma questão, enfim, que pode ser perfeitamente resolvida aqui, tal como já agora, permite-me recordar, a vinda da Senhora Ministra e a apreciação do requerimento foi feita em reunião de mesa e coordenadores e não em reunião de plenário ou pleno.
Sim, mas
da primeira
a mesa e coordenadores pronunciou-se especificamente
sobre esse
problema.
Claro, sem dúvida. Mas a minha interpretação, enfim, e outras poderão existir, é que não há nenhuma colisão com aquilo que foi deliberado pelo plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Já que houve esta interpelação de interpretações diferentes, a minha, de facto, é diferente da do Sr. Deputado. Penso que... as palavras, se não forem exatamente estas constantes da deliberação, são que as comissões, a partir do dia 19, poderiam reunir para concluir o processo legislativo em curso, leia-se, processos de redação final, ou para reunir consensualmente, que é o caso que vai ocorrer, e antecipadamente, fazendo essa referência, a reunião de mesa e coordenadores. Os coordenadores assumiram, por delegação dos respectivos grupos, a manifestação desse consenso, precisamente para dispensar uma reunião formal para prestar esse consenso, e, portanto, não se incluindo nas duas exceções que devem estar subjacentes à reunião, em setembro reuniremos, na primeira reunião apreciaremos, e seguramente ainda nessa semana estaremos em condições de fazer essa reunião.
Muito obrigado. Sr. Deputado, desculpe.
Não. Sr. Presidente, já que teve esse compasso de espera à espera da posição do CDS, é para, basicamente para dizer que não temos nada a opor. E com certeza, em que termos foi feito o requerimento, com o alargamento, com a vinda, estamos absolutamente de acordo. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. E não existe. Na primeira reunião iremos então apreciar este requerimento e pedi então agora ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes que nos apresentasse.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo que a primeira comissão assuma diretamente a questão, por ser a última reunião antes de agosto. Trata-se da substituição do Sr. Deputado Alberto Martins, como todos sabemos, renunciou por pedido próprio, verificada com a indicação do grupo parlamentar que o cidadão que vinha seguinte na lista por impossibilidade pessoal manifestou essa impossibilidade por escrito, cumprindo aquilo que está no estatuto, e portanto a substituição deve-se fazer por Hugo Miguel Costa Carvalho, que é o imediatamente seguinte da lista eleitoral do Porto, aqui aplicado da parte do Partido Socialista, e nesse sentido o parecer é no sentido de se aceitar a renúncia por ela cumprir os requisitos legais do Sr. Deputado Alberto de Sousa Martins e a sua substituição por Hugo Miguel Costa Carvalho, com efeitos a partir do dia 20 de julho, que é a data para a qual o Sr. Deputado Alberto Martins expressamente apontou os efeitos da sua renúncia. É evidente que isto vai ter que ser votado em plenário ou no limite de uma comissão permanente, se ela tiver lugar, mas a aprovação do parecer hoje permite que os serviços da Assembleia desencadeiem já os mecanismos burocrático-administrativos relativos à situação do novo Sr. Deputado, embora, e lembrando isso ao Partido Socialista, ele só possa participar ativamente nos trabalhos do Parlamento, seja em comissão, seja em plenário, a partir do momento em que este parecer for aprovado ou na comissão permanente, se ela existir, ou no plenário em setembro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, quer a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a substituição do Sr. Deputado Alberto Martins. Então, vamos pedir para a Sra. Ministra se vir juntar a nós.